que o Brasil é o país com maior número de homicídios no mundo. É o relatório divulgado ontem pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, em Genebra. E de cada 100 assassinatos do mundo, 13 ocorrem no Brasil. Segundo o documento, o total de homicídios no mundo chegou a 475 mil. No Brasil, 64 mil em 2012. O Brasil é um país violento. Por quê? A legislação brasileira compactua com essa violência ou não? Eu converso agora com o professor de Direito, mestre em Direito, especialista em Direito Penal. Eu converso com Hamilton Belotto. Doutor Hamilton, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Professor, o Brasil é um país razoavelmente violento, é isso?
Então, Gilson, pelos dados que você acaba de anunciar aí, vivemos num estado de guerra, não é verdade?
Exato. E como é que você resolve
isso? Calamitosa, né?
E como é que você resolve isso, professor?
Veja, Gilson, eu creio, nos estudos que a gente faz de direito penal, de sociologia criminal, a gente entende que o controle da violência deve se dar por algumas vias, algumas políticas públicas, né? É uma questão cultural, é uma questão de estrutura social e, sobretudo, uma questão relacionada a condições de vida, né? A miséria que graça entre nós no Brasil é responsável também por esse índice absurdo de violência.
Professor, quando você fala da cultura da violência, esse culto à violência vem de onde? Como é que ele se propaga?
Gilson, historicamente nós temos uma cultura da violência observada e, infelizmente, praticada pelo próprio Estado. Né? Você acaba de anunciar que nós temos uma polícia letal, uma polícia violenta. Isso vem desde os primórdios da construção do nosso Estado. Mas os resquícios do regime militar parece que incrementaram essa política de violência contra determinado tipo de criminalidade, principalmente, fundamentalmente, a criminalidade popular, social, né? A criminalidade comum. Né? Eu agregaria a isso o problema do tráfico de drogas, que é um outro tema a ser debatido. Né? O proibicionismo das drogas é que causa, infelizmente, toda essa violência também.
Bom, eu queria pegar alguns aspectos. O senhor falou que existe por parte do Estado brasileiro uma prática da violência. A gente está aí com a Comissão Nacional da Verdade, apresentando algumas ações que o Estado tem uma grande responsabilidade na prática de torturas. Essa violência acabou se transferindo também para os aparatos de segurança? Quer dizer, ela não é simplesmente uma violência que foi cometida durante a ditadura contra participantes de ações políticas? Ela se estende ao cotidiano?
Gilson, essa violência que se institucionalizou entre nós, ontem atingia as lideranças políticas de esquerda, não é? Os revolucionários, como se costuma dizer, aqueles que queriam um retorno da democracia no Brasil e foram vítimas dessas atrocidades praticadas por agentes públicos. Hoje, infelizmente, nós temos essa mesma violência voltada contra determinados grupos sociais. A criminalização da miséria, a violência contra as pessoas mais humildes, ela está presente hoje e há estudos nesse sentido que mostram que o aparato policial acaba adestrando os seus agentes, né? Que acabam sendo vítima também desse processo absurdo que destoa da ideia de um Estado democrático de direito.
Quando a gente fala de um Estado democrático de direito e fala da violência, você considera que hoje a gente cumpre menos a Constituição e pratica mais a repressão? Seria isso?
Gilson, o problema da repressão está relacionado a uma ideia simbólica de direito penal, onde a gente se socorre num termo da farmacologia, que é o conceito de panaceia para todos os males. Né? O direito penal, a legislação penal é vista como se fosse remédio para todos os males sociais. E, na verdade, não é. É necessária uma legislação penal que proteja os bens jurídicos, fundamentalmente o bem jurídico vida, mas é necessário também que nós tenhamos outros mecanismos que se antecedam esse direito penal, para que controlemos essas práticas violentas que ocorrem no Brasil.
A gente teria, então, muitas cenas de violência que são particularizadas, a gente não discute a violência de uma forma um pouco mais profunda, ou seja, a gente tem os dramas do dia a dia de pessoas que sofrem a violência, muitas vezes retratadas nos meios de comunicação, que são dramas reais, mas a gente não discute o que é a raiz desses problemas, que é, como o senhor fala, a falta de políticas sociais.
Veja, é exatamente isso. Alguns meios de comunicação, né, a chamada imprensa marrom, ela acaba divulgando muito a prática da violência e alarmando, criando uma situação de pânico para toda a sociedade, né? Inclusive diante da ocorrência de delitos graves, como o latrocínio. Mas, por outro lado, atenua e coloca de forma insignificante alguns delitos praticados por agentes públicos, como extermínio, tortura, violência contra os pobres, né? Nós temos no Brasil, infelizmente, uma criminalização da pobreza e que está relacionada, como eu disse, a essa questão que deve ser debatida no momento no Brasil, ligada ao tráfico de drogas, né? Nós acreditamos, você imagine quantas pessoas foram vítimas do abuso de entorpecentes, né? E quantas são vítimas da violência, das guerras de verdadeiras quadrilhas e gangues, ou mesmo do combate com a polícia diante da proibição das drogas no Brasil.
Quando o senhor fala da proibição das drogas, qual seria a alternativa? O senhor fala da liberação ou o senhor fala da questão de um tratamento mais adequado para a repressão? Como é que o senhor avalia isso?
Gilson, o tema é polêmico e merece muito debate para a sociedade, mas hoje eu me filio a uma corrente fundamentalmente diante das ideias do professor Eugênio Raul Zaffaroni, que demonstram claramente que a proibição das drogas é que causa essa verdadeira guerra, né? Me parece que a legalização ou a descriminalização das drogas seria um caminho a ser discutido.
Essa discriminação, acabar com a discriminação das drogas, então, ou seja, essa ideia de você liberar o uso das drogas, as pessoas consideram muito polêmico isso. Isso seria aquela ideia que tem no Uruguai, ou seja, aquela ação que tem no Uruguai, o Estado acabaria assumindo o papel de oferecer droga para dependentes? Como é que a senhora considera que deveria ser?
Na verdade, o problema é que nós tratamos esse tema muitas vezes com muita hipocrisia. Veja você que as drogas são proibidas e nós sabemos que hoje quem quiser consumir droga, consome drogas, né? Os venenos sociais estão aí para que todos consumam. O problema são as consequências dessa criminalização. O professor Raul Zaffaroni, ele declara o seguinte, que toda porcaria, todo objeto que tenha uma demanda social muito grande e que seja proibido, vira ouro. É uma verdadeira alquimia. E isso é que vai gerar essa criminalidade, a organização criminosa para traficar drogas. Então veja que as pessoas morrem mais diante do combate às drogas do que propriamente do uso de drogas.
Agora, quando você fala do uso de drogas, você tem uma série de levantamentos feitos, inclusive pelo Ministério da Saúde, né, e por universidades brasileiras como a UNB, de que quem mais consome drogas no Brasil é a classe AB. Quer dizer, os que têm mais renda são os maiores consumidores, mas quem vai preso é a classe CD?
Exatamente. A criminalização é da pobreza, e dos moradores da periferia, lógico que já são vistos pelos agentes do Estado como pessoas perigosas, né? É uma pecha de perigosidade em cima desses determinados setores. E, portanto, infelizmente, a política de drogas no Brasil é uma política de criminalização desses grupos sociais, é uma política hipócrita que não visa, obviamente, proteger algum bem jurídico, saúde pública. Não é isso que nós detectamos num estudo mais aprofundado do tema.
Agora, eu falo de coisas práticas. Nós tivemos uma reforma no Código Penal, você falou que o Código Penal não resolve violência. A gente tem hoje, né, no Brasil, esse ano, inclusive em outubro, a eleição de um Congresso que é conservador. A maior parte do Congresso brasileiro já deixou sua cara, é bastante conservador e terá dificuldade de discutir determinados temas. Então nós estamos longe ainda de enfrentar temas como violência, a questão do uso das drogas, com essa discussão um pouco mais ampla que o senhor defende, ou pelo menos com essas questões polêmicas sendo mais esclarecidas.
Eu vejo muito distante uma solução jurídica para o tema, e eu digo que nós necessitamos de uma legislação eficaz, lógico, para proteger bens jurídicos, né? Estou dizendo que sou a favor da descriminalização das drogas, mas sou a favor da punição do homicídio, é óbvio, seja ele praticado por quem for, né? É inaceitável que haja homicídios numa sociedade, né? A punição, inclusive, é muito tênue no Brasil. Mas, veja, o problema do legislador hoje é que ele se coloca numa posição de... há uma demanda por votos e não necessariamente os políticos vão discutir os problemas de forma científica. Pelo contrário, vão discutir a partir de mecanismos simbólicos, tentando trazer uma simpatia da sociedade que, muitas vezes mal esclarecida, acaba optando por caminhos pouco inteligentes, não é verdade?
Agora, quando você fala desses caminhos pouco inteligentes, que a gente acaba usando muito mais o discurso moral, e o senhor usou o discurso moral como uma saída que não tem muito fundamento, o senhor falou que no Brasil, o senhor é contra o homicídio, quer dizer, a gente tem que combater o homicídio, tem que combater a violência praticada. E nesse país se fala muito da ação da violência para combater a violência. Só que o senhor mesmo falou que muitas pessoas que cometem homicídio não sofrem pena, quer dizer, existe muita impunidade no país. Então, é lei para inglês ver, como a gente dizia, né? Ou seja, existe a lei, mas de execução mesmo prática não tem, todo mundo fica na ilusão de que a lei vai fazer alguma coisa por si só?
O sistema é absolutamente seletivo, não é? Nem todos são cooptados ou atingidos pelo sistema penal. Alguns vão a julgamento, outros não. E isso, obviamente, cria uma ilusão de segurança, mas que, na realidade, também acaba culminando numa total falta de crença no Poder Judiciário, que não consegue efetivamente punir todos os casos de violência.
Aí, de quem é a culpa? Vamos fazer a meia-culpa. Temos três poderes, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E o senhor falou de uma legislação que existe, não é cumprida, tem que ser executada, mas tem revisões que não são feitas. A quem pesa mais a culpa dos três poderes?
Talvez a culpa dos três poderes, né? Talvez os três poderes devam se articular, né? Um mecanismo, a própria ideia de organização dos poderes do Estado Democrático, né? Um sistema de freios e contrapesos, aonde todos devem trabalhar no sentido de buscar soluções. Veja que essas soluções estão em políticas criminais. Quando eu digo políticas criminais, eu penso em políticas públicas, no trato da saúde pública, na geração de empregos, né? Uma organização social, na educação. Esse é o mecanismo de libertação de qualquer povo, não é verdade? E só por último, um direito penal que seja aplicado não de forma simbólica, mas efetiva contra aqueles que violaram a lei.
Ou seja, essa lei vale para todos, para todos?
A lei deveria valer para todos, mas infelizmente o sistema penal seleciona alguns para ser punidos e outros não.
Uma última questão, professor. Quando o senhor fala do sistema penal que é injusto, a gente tem aí discussão sobre penitenciárias, aumento de penas, ou mesmo algumas discussões que são feitas em relação ao cárcere. O Brasil tem índices de violência, que a gente começou hoje no início da nossa conversa, né? Os índices de homicídios no país, que são altíssimos. Nós temos um país onde os números nem sempre são encarados de forma coerente. A gente tem um país violento, e não discutimos de forma profunda de onde vem a violência, os presídios estão cheios e a gente acha que tem que encher cada vez mais. O que passa, na opinião do senhor, na cabeça da sociedade que quer prender, está lotada a prisão, mas não consegue deter a violência que o país demonstra cada vez mais nos números?
O nosso cárcere é uma grande escola da criminalidade, né? Ele não reeduca, não ressocializa ninguém, ele brutaliza. Muitos jovens acabam sendo atirados no cárcere, e lá vão aprender a brutalidade, a violência, até porque são serviciados, são torturados, são explorados até sexualmente por companheiros de cela, e toda essa violência, né, vai acabar repercutindo, vai haver um retorno para a própria sociedade, que ilusoriamente pensa que está solucionando os problemas quando prende. Nós prendemos muito, viu, Gilson? E se isso solucionasse o problema, óbvio que nós teríamos uma sociedade menos violenta. O que os dados mostram é exatamente o contrário.
Doutor Hamilton, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu é que agradeço, amigo. Tchau.
Conversei com o doutor Hamilton Belotto, falamos sobre a violência no Brasil. O Brasil é o país com o maior número de homicídios no mundo, segundo um relatório divulgado pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Foi entregue em Genebra o relatório, foi entregue ontem. E o Brasil tem, dos 475 mil homicídios cometidos no mundo, em 2012, o Brasil tem 64 mil deles. Ou seja, nós temos aí um percentual alucinante: de cada 100 pessoas assassinadas no mundo, 13 são assassinadas no Brasil. Essa é a informação que eu passei para você, está no G1. E conversamos agora com o professor Hamilton sobre esse tema. Ele considera que o Brasil discute muito mal a questão da violência, tem que discutir a questão das drogas. E o sistema carcerário brasileiro, segundo ele agora no final, ele cria, é uma indústria da violência, é indústria da agressão e não contém a violência.